Uau! Põe tua mão assim, diga, eu quero ouvir a palavra de Deus, desperta. Põe agora no ouvido assim, dá-me ouvido, Senhor. Pai, nós queremos ser despertados para a tua palavra, Pai. Nós queremos ter ouvidos para ouvir. Nós queremos receber de ti, Pai, tudo que tu tens em nossas vidas. Eu sei que nessa noite tu tens uma palavra que tu queres ministrar, desafiar nossas vidas, Pai. Que nós queremos vida da tua vida que vem do teu trono, Pai. Em nome de Jesus. Se você trouxe sua Bíblia, abre um livro de Apocalipse 22, por favor. Versículo 1 e 2. Quando a gente fala livro de Apocalipse, opa, já desperta alguma coisa, né? Mas eu quero falar algo muito interessante aqui. Eu creio que Deus quer fazer e está fazendo esses dias em nossas vidas. Versículo 1 e 2. Então me mostrou o rio de água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, de uma outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto no mês e mês, e as folhas da árvore são para a cura dos povos. Até aqui. Então me mostrou o rio de água da vida. Mostrou o quê? Diga, rio de água da vida. Amados, há uma fonte aberta. Diga, ah! Você já imaginou uma fonte aberta para mim, para você, para cada pessoa no mundo todo, quem quiser, há uma fonte aberta. Em Zacarias capítulo 13, versículo 1, quero que me ajude lá em cima, por favor, Zacarias 13, versículo 1, ponha esse versículo. Naquele dia haverá uma fonte aberta para a casa de Davi e para os habitantes de Jerusalém, para remover o pecado e a impureza. Mas há uma fonte nesses dias aberta. Há um convite para todas as pessoas, ei, vem, vem beber dessa fonte, vem participar dessa fonte. Eu quero trazer vida, eu quero trazer paz, eu quero trazer alegria, eu quero remover o pecado, eu quero remover a impureza, eu quero sarar o meu povo. O que acontece muitas vezes, o inimigo tem tapado as fontes. No livro de Gênesis, capítulo 26, versículo 18, Gênesis 26, versículo 18, nós vemos que no tempo de Abraão, Isaac, diz que tornou Isaac a abrir os poços que se cavaram nos dias de Abraão, seu pai, porque os filisteus os haviam entulhado depois da morte de Abraão. Eles deu os mesmos nomes que já seu pai lhes havia posto. O que aconteceu? Eles abriam um poço e os filisteus vinham e entulhavam aquele poço. Eles não tinham mais como tirar água daquele poço. Eles não tinham mais como saciar sua sede. Nós vemos que Isaac, ele novamente abriu os poços. E o inimigo veio e entulhou novamente. Ele abriu novamente o poço. Depois o inimigo não entulhou mais. O que vemos, amados, é que muitas vezes o inimigo tem sim entulhado o nosso poço. Você quer tirar água, mas de repente, por isso eu não consigo tirar água, estou seco. Muitos não conseguem tirar água, muitos não têm água. Quem sabe o inimigo de uma forma entulhou. Como eu falei antes, quem sabe ele fechou aquela torneira. Epa, você não vai beber mais. Porque se você beber, você vai ser diferente, você vai ter vida, você vai ter bênção, você vai ter tantas coisas de Deus, eu não quero que você seja abençoado. Esse é o propósito do inimigo, porque o inimigo vem matar, roubar, destruir, mas Jesus diz, eu vim para que vocês tenham vida e vida abundante. Então o inimigo ele é perito em trazer e nós fechar essa torneira. Por muito tempo, essas fontes foram secas. Mas você precisa entender que a resposta de Deus, a capacidade de prover sua necessidade, já existe em Deus. As fontes foram abertas. Amém, amados? O rio de vida, esse rio traz vida. É muito maior que a sequidão que sabe que você está passando. E não importa que você tenha passado na tua vida, ou quem sabe você vai passar ainda. Quem sabe temores, quem sabe coisas, situações na sua família. Mas eu quero dizer para você, você em Cristo Jesus, você é mais que vencedor nele. Diga, eu sou mais que vencedor, por meio de Jesus. Em Isaías, capítulo 12, versículo 3. Isaías 12, 3. Vós, com alegria, tirareis água das fontes da salvação. Dá um sorriso de alegria assim. Mostra os dentes. Mesmo se você não escovou os dentes, não tem problema, ninguém está vendo. Dá um sorriso assim, com alegria. Eu vou tirar água das fontes da salvação. a vontade de Deus para você, que você ande nesse rio, que você beba desse rio. O convite do Espírito Santo para que você entre nas águas. Essas águas falam do fluir do Espírito Santo. Nós estamos falando dessa semana, eu creio que vai ser um fluir do Espírito Santo, tocando os céus. Nós estamos preparando essa semana para que essa conferência possa estar fluindo do Espírito Santo, tocando os céus de fato, amém? Por isso essa conferência se chama Tocando os Céus. Quem quer tocar o céu nesses dias? E quem quer que os céus desçam sobre você? Amém, amados? Então nós chamamos essa semana Tocando os Céus, porque nós queremos de fato que os céus toquem nossas vidas nesses dias. E aqueles que têm fome e sede vão ser tocados. Por isso essa conferência é uma conferência que eles têm fome e desejam Deus mesmo. Não é aquelas pessoas, ah, eu não sei, eu não quero, eu estou satisfeito. Não, aquelas pessoas que têm fome, querem tocar Deus mesmo. E eu creio que vai ser algo tremendo, amados, que Deus vai fazer esse fim de semana, amém? Então o convite do Espírito Santo para você entrar, é tempo de você entrar. A igreja do Senhor deve estar nesse rio, bebendo desse rio. Muitas vezes nós podemos estar envolvidos na igreja, podemos sentar como estamos sentados aqui hoje, mas não com o Espírito Santo. Esquisito isso, não é verdade? As pessoas, às vezes, olham para o rio com algo estranho. Puxa, o que é estranho isso? Por quê? Porque eu nunca experimentei isso. O rio pode ser grande bênção ou controvérsia. O rio também pode ser um lugar de escândalo, um lugar de humilhação. Pode acontecer, sim. O rio de Deus pode ser um lugar, sim, de unir ou dividir. Por quê? Porque quando não estou dentro, eu não posso ver. Eu não enxergo. Quantos de vocês já ouviu falar de uma fruta que você nunca comeu? Por exemplo, se você nunca comeu uma maçã, digamos, né? Você pode falar da maçã, puxa, a maçã é bonitinha, vermelha, mas se você nunca experimentou, você não vai poder dizer como que é o gosto da maçã. E muitas vezes a gente só está vendo, Deus fazendo, Deus agindo, Deus trazendo vida, mas eu estou olhando, mas eu não participo daquilo. Eu não posso experimentar a vida, renovação, a não ser que eu experimente e entre nesse rio. Que eu como dessa maçã, puxa, é bom, é gostoso. É bom comer uma maçã. É bom comer essa fruta. Amados, quem resiste ao rio de Deus, resiste ao próprio Deus. E esse é um tempo que Deus está dizendo, entra no rio. Eu quero conduzir você, eu quero guiar você pelo meu Espírito. A Bíblia diz que todos são guiados pelo meu Espírito, são filhos de Deus. Deus quer guiar você. E quem se coloca no rio de Deus, se coloca a favor de Deus, não contra Deus. São dias que nós precisamos entrar no rio de Deus. Há um rio que sai do trono de Deus e está descendo para a terra. Amém? Em Apocalipse 7, 51. Apocalipse 7, da tribo de Judá foram 7, 51, desculpa. Não é Apocalipse 7, desculpa, Atos 7, 51. Me perdoe, às vezes. Atos 7, homens de dura cerviz, incircuncisos de coração e de ouvidos, vós sempre resistis aos Espíritos Santos, assim como fizeram vossos pais, também vós o fazeis. Amados, às vezes a gente começa a resistir ao Espírito Santo. Deus quer agir, Deus mostra algo em nossa vida, Deus mostra nosso coração e nós resistimos. Na minha vida eu posso perceber, se eu fosse falar, quantas coisas às vezes a gente pode estar resistindo. A gente se acha, a gente pensa, a gente tem conceitos. E às vezes a gente está resistindo. Aqui vemos que os fariseus, os escribas, eles resistiam ao Espírito Santo. Jesus estava no meio deles, mas eles resistiam à palavra de Deus, aquilo que Deus queria fazer. Diga para a pessoa do outro lado, não resista ao Espírito Santo. Deus vai fazer muitas coisas na tua vida nesses dias. No livro de Ezequiel, fala que onde passar esse rio, tudo viverá. Ezequiel 47, 9. Onde que passa esse rio, tudo viverá. Imagina o rio de Deus vendo, e você está dizendo, Senhor, eu estou seco. E de repente começa a ver vida. Diz aqui, toda criatura vivente que vive em enxame viverá por onde quer que passe esse rio. E haverá muitíssimo peixe. E onde chegarem essas águas, tornarão saudáveis as do mar. E tudo viverá onde quer que passe esse rio. Abre as tuas mãos onde você está essa noite, diga, Senhor, Que esse rio passe na minha vida nesses dias. E tudo viverá. Tudo viverá. Áreas, quem sabe você tem lutado. Áreas que você está lutando para vencer. Vai nascer vida. Onde há morte, vai nascer vida. Já imaginou que coisa linda, amados? Eu quero isso, eu tenho expectativas. A palavra de Deus vai ser liberada nesses dias. Está sendo liberado nesses dias. Para que você viva, tenha vida. Amém? Tudo viverá. O que, que é esse rio? A palavra de Deus diz que esse rio começa nos céus, debaixo do trono de Deus, e esse rio se torna, vai tocar toda a terra, aonde quer que passe. Não é um rio natural, mas é o rio da sua presença, seu poder. Amados, em todo o mundo o rio de Deus está passando esses dias. Está acontecendo muitas coisas, há outros rios, há um rio contrário ao rio de Deus, que vem matar, roubar, destruir. Jesus mesmo disse, o inimigo vem matar, roubar, destruir. Há tantas coisas acontecendo. Ontem mesmo, mais de 1.000 pessoas morreram numa guerra. Hoje, agora no mesmo momento, estão morrendo pessoas. Há uma guerra entre Israel e Palestina. Pessoas morrendo. O mal, há um rio de destruição acontecendo. Mas ao mesmo tempo que está havendo esse rio de destruição, por outro lado, há um rio de vida que sai do trono de Deus. Para trazer para você, despertando as pessoas, dizendo, beba da salvação que há nesse rio, beba da vida que há nesse rio, e beba, porque há um propósito desse rio para você. Há um convite, aquele que tem sede, vem e beba. Cada um de nós precisamos entrar nesse rio, esse rio da sua presença. Ele não conhece lugar difícil, não. Ele não conhece lugar difícil. Muitas vezes a gente percebe que existem lugares áridos que não cresce nada. Existem lugares no Nordeste, existem lugares em outros países, África. Pastor Zé, que deu, Pastor Zé? Tomou Doril. Mas ele estava na África, né? Ele podia falar muita coisa sobre isso. Há lugares sequíssimos, onde não frutifica. Mas quando veio água, começou a nascer algo, brotar algo. Árvores começaram a brotar. As pessoas começaram a plantar, começaram a cultivar, porque água veio. A terra muitas vezes é fraca, porque a água é pouca. Lá em 2 Reis, capítulo 2, versículo 19, nós vemos que havia águas que não eram boas, eram ruins, não podia beber. 2 Reis 2, 19, os homens da cidade disseram a Eliseu, eis que é bem situada essa cidade, como vê meu senhor, porém as águas são más, e a terra é estéril, porque águas más, não gera vida. Versículo 20, ele disse, trazei-me um prato novo, e ponde nele sal, e lhe o trouxeram. Então saiu ele ao manancial das águas, e deitou sal nele, e disse, assim diz o Senhor, tornei saudáveis essas águas, já não procederá daí morte, nem esterilidade. Águas más, águas estéreis, não produziam nada, mas de repente alguma coisa mudou. Isso fala da obra de Jesus, não queremos entrar na profundidade dessa passagem. Jesus mudou a situação, algo aconteceu. De repente, águas que não se podia beber, não havia vida nela, não havia transformação, havia esterilidade, mas de repente se tornaram águas saudáveis. Águas saudáveis. Deus curou as águas. Como que Deus vai curar? Quando sabe que a fonte é Jesus. A fonte é Jesus. Você pode perguntar, mas eu preciso desse rio, mas será que eu preciso mesmo? Amado, não existe opção para mim e para você. Você quer o Senhor, eu quero o Senhor, eu quero Jesus, então eu preciso desse rio, do seu toque, da sua vida, da sua cura. Eu preciso. Se há um rio que traz vida, que traz salvação, beber da água da vida, eu preciso beber desse rio. Eu preciso tomar posse, entrar nesse rio. Eu vejo, às vezes, muitas pessoas têm medo de água. Assim também muitas pessoas têm medo de Deus por não conhecerem a Deus. Mas quando sabe que Deus é bom, lá no livro de Mateus, capítulo 7, 9, 11, Mateus 7, versículo 9. O qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho pedir pão, lhe dará pedra? Está falando de mim, você, pai, eu quero pão. Tá bom, filho, aqui tem uma pedra para você. Deus é assim, não. 11. Ou se pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Pai, eu quero um peixe. Tá bom, aqui tem um veneno para você. Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está no céu, dará boas coisas aos que lhe pedirem. Uau! Quantos podem ver um pai bondoso, um pai bom? Às vezes você pensa, puxa, o pai parece que não é tão bom. O pai é ruim. Uma vez eu tive uma experiência, tinha uma mãe, tinha uma criança, e a mãe disse para a criança, ó, Jesus está vendo, Jesus vai te pegar. E eu olhei para a mãe, não faça isso para o seu filho. Qual a visão que ele vai ter para o seu filho? Que o pai, Deus pai, um pai, ó, vai castigar agora. Sim, ele repreende, sim, ele educa, mas quantos nós sabemos que o pai ensina, pai amoroso, é um pai longânimo, benigno, e não quer que todos pereçam, mas que todos cheguem ao pleno conhecimento do Filho de Deus, se arrependam. O pai espera isso. Há um tempo de graça que estamos experimentando. Um dia isso vai acabar. Vai vir um dia de juízo, vai acabar isso. Mas ainda é um tempo de graça, de arrependimento, de chegarmos a Jesus, de participarmos da salvação dele. Amém? Amém? É um tempo. É um tempo de beber. Um dia não vai ter mais isso. Quantos creem que Jesus vai voltar? E vai voltar logo, amados. Todos os sinais. Todos os sinais que estão acontecendo. Guerras acontecendo, rumores de guerras. E tantas coisas que você está ouvindo, tudo isso é bíblico, porque Jesus vai voltar. Jesus vai voltar. Vai voltar para quem? Para seus filhos, para seu povo, para sua igreja. Vai ser um dia lindo, amém? Deus ama a gente, de tal forma que quando você se entrega ao rio dele, ele vai abençoar, ele vai frutificar. Por isso o convite é, vem para o meu rio, vem, participa. Vem, deseja, vinde a mim, vinde, participa comigo. Muitas pessoas, às vezes você pode ser um cristão por muito tempo, mas você pode estar seco. Quando você lembra às vezes da sua vida? Eu me lembro de situações assim. Muitos anos na igreja, mas eu já passei por sequidão sim. Eu já tive que dizer, Jesus, eu preciso de água. Você sabe que o mundo sempre joga água fria em você para apagar o fogo em você. Você sabe o que eu estou falando. Deus não, Deus quer que nos animar sempre, sua palavra, faça isso. Mas às vezes a gente pode permitir, né, que o mundo joga um balde de água fria, de repente fica sequinho, morninho. A gente diz, puxa, eu não quero ir na igreja hoje, quero ficar em casa. Eu não quero orar, não quero buscar o Senhor. Ai, estou chateado, estou magoado, aquela pessoa fala isso, que isso, aquilo. A gente pensa, retrocedem. Mas a Bíblia diz, nós não somos que retrocedem, nós somos da fé, adiante. A Bíblia diz, você começou bem, o que está impedindo de você continuar obedecendo à verdade? E às vezes alguma coisa acontece que a gente impede de a gente continuar. As situações que vêm, as circunstâncias que vêm, é como eu falei antes, o inimigo parece que ele pega aquela torneira e fecha a torneira. Por alguma razão, que nós mesmos, quem sabe, permitimos que ele feche. Que sabe, abrimos brechas onde ele começa a fechar aquela torneira, e a gente começa a sentir sequidão em nossa vida. Eu já senti isso muitas vezes. E eu tive que dizer, Senhor, por que a torneira fechou? Eu preciso, quem sabe, me arrepender de algo, preciso mudar uma atitude, uma prática, um pensamento. Deus diz, eu quero renovar você, volte ao rio. Volte ao rio. Fala para esse outro lado, diga, volte ao rio de Deus. Não apenas olhar para o rio, não apenas tirar um pouquinho de água, não beber para a sua existência, mas entrar na água. Entrar na água. Em Isaías, capítulo 41, 17 e 18. Isaías 41, 17 e 18. Os aflitos nessa cidade buscam água, e não as há. E a sua língua se seca de sede. Mas eu, o Senhor, os ouvirei. Eu, o Deus de Israel, não o desampararei. Pastor, eu estou sentindo sequidão. Abrirei rios nos altos desnudos e fontes no meio dos vales. Tornarei o deserto em açudes de água e a terra seca em manancial. Sinto sequidão, sim, mas Deus está ouvindo. Sempre quando alguém chega na presença do Senhor, eu estou seco, eu preciso de ti. Deus diz, ó, se você quiser, se você me ouvir, se você andar comigo, eu vou trazer vida para você. Coisas que você não experimentou ainda. Coríntios fala que nem olhos viram, nem jamais penetrou no coração que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Você não experimentou ainda. Você ainda não sabe o que é maçã, mas você nunca comeu maçã. Você vai experimentar a maçã e dizer, uau, que gostoso, que gostoso. Rios, às vezes, aumentam de profundidade. Lá em Ezequiel 47, nós vamos abrir lá, nós vemos que Deus fez passar Ezequiel por águas. Entra no rio, Ezequiel, e ele começou a entrar, de repente a água começou a estar aqui, de repente no joelho, mais 500 jardas na cintura. Chegou um ponto que ele não podia mais andar, porque havia profundidade, era só nada. Sabe o que Deus quer, amados? Diz, olha, você pode entrar, mas eu quero que você continue entrando. Aonde as águas você não tem mais controle, as águas te levam, o meu espírito te leva, minha vontade te leva a tal ponto que você é conduzido pelo Senhor. Você não resiste mais, mas você é levado pelas águas. Muitas vezes nós entramos até um lugar, até uma altura, ah, já está bom aqui. Que sabe, puxa, me molhei um pouquinho, puxa, que gostosinho. Não. Ah, mas então eu vou mais um pouquinho. Não, mas, se você seguir Jesus, ele vai levar você para você nadar com ele. Você vai nadar com ele. Quantos querem isso, amém? Uau! Aonde passar esse rio, tocar você, você entrar nesse rio, você entra nesse rio e tudo se transforma. Deus diz, eu vou abrir rios, fontes de água. Fontes de água, açudes, mananciais, para que o meu povo não passe sede. Uau! Nesta noite, você pode dizer, mas pastor, eu estou passando por um tempo seco na minha vida. Eu não sei que área, quem sabe relacionamento, quem sabe filhos, quem sabe situações, emprego, na tua vida própria, situações, a resposta é para você. Beba da água do Espírito. Beba da fonte do Senhor, da água da palavra, vem beber, Jesus diz em João 7,37, se alguém tem sede, venha a mim e beba, gratuitamente, venha, beba, beba, se você tem sede, beba, do rio de Deus tem tudo o que você precisa, tudo o que você precisa. Se você soubesse, por exemplo, Jesus está na praça Joca Neto, vamos dizer um exemplo, né? Está realmente como pessoa lá, quando você ia correndo e ia estar lá? É lógico, é um exemplo. Mas se você sabe que existe uma fonte que você pode beber, que vai saciar, que vai suprir tudo que eu preciso, por que que não vou lá beber? Por que que não vou na presença de Deus e beber desse rio? Eu sei que estou pregando essa mensagem, mas Deus está me desafiando nesses dias também. Deus falou comigo esses dias, Hugo, para com isso. Para que esse tempinho de oraçãozinha. Você precisa beber mais. A gente está tão envolvido, às vezes, com a obra, fazendo as coisas, pensando, fazendo as coisas, mas a gente esquece do principal. De buscar ele, de beber da fonte dele, de depender da fonte dele. Moisés estava no lugar do deserto, lugar de morte, 3 milhões de pessoas, conduzindo 3 milhões de pessoas, e faltou água para o povo. E Moisés diz, ó Deus, o povo não tem água. Deus diz, olha, fala para a rocha. O que Moisés fez? Em vez de falar, ele bateu na rocha duas vezes. E depois Deus falou para Moisés, Moisés, por que você bateu duas vezes? Uma vez, a primeira vez era bater uma vez. A segunda vez ele ficou tão brabo, ele bateu duas vezes. Ele devia ter falado para a rocha. Isso fala de Jesus, Jesus foi ferido uma vez só. Não duas vezes, não queremos entrar nisso, mas interessante que quando ele bateu, o que saiu daquela rocha? Não um filete de água, mas um rio saiu daquela rocha. O povo bebeu, tomou, acho que até tomou banho lá. Se lavou, acho que deu tanta água. E em 1 Coríntios 10, 4, diz que aquela rocha era Jesus, seguia a eles. Imagina, Jesus é aquela rocha, a rocha eterna. Essa rocha era Jesus. Jesus morreu na cruz por você. É interessante, quando Jesus morreu, o soldado feriu a Jesus e saiu água misturada com sangue. Água misturada com sangue. Ele foi ferido por você para que você pudesse beber da vida dele. Amém? Beber da fonte dele. Deus fará um rio no teu deserto, na tua sequidão. Entre no rio que é Cristo Jesus. Amado, não existe outra fonte a não ser Jesus. Muitas pessoas estão nos anunciando outras coisas. Se você fizer isso, se você ir até lugar, se você ir para Israel, existe um sino que diz o seguinte: se você quer ser abençoado, você tem que ir para Israel. Não, eu já sou abençoado onde quer que eu estou. Eu gostaria de ir para Israel, para conhecer o lugar, as histórias, mas não que existe ainda hoje vida lá. O povo de Israel precisa o quê? Se arrepender e ir para Jesus para ser salvo. Tanto os judeus como qualquer nação do mundo precisa de Jesus, porque o único que morreu, ressuscitou, o único que morreu pelos nossos pecados foi ele. E cada pessoa que quer entrar no reino de Deus, que quer Deus na sua vida, precisa ir a Jesus. Jesus é o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai senão por ele. Amém, amados? Jesus é a fonte. Água saiu da pedra, Jesus. Nós precisamos entender que eu preciso ir a Jesus. As pessoas falam de um Deus. Ah, Deus. Todo mundo fala de um Deus, não é verdade? Mas se você começar a dizer, então fala sobre Jesus. Ah, Jesus. Nós vemos que é um espírito de engano. Não quero entrar em outra mensagem sobre isso. Primeiro João fala isso. Aquele que diz que Jesus não veio em carne é um engano, é mentiroso. Jesus veio em carne. Ele veio como humano. Ele veio como Deus, sim. Mas ele veio para morrer em meu lugar, levar meu pecado. Nós precisamos do rio que é Cristo Jesus. Diga para você mesmo, eu preciso beber desse rio que é Cristo Jesus. Ele é uma fonte. Eu preciso entrar, beber dele, ficar com ele. Interessante, lá em João capítulo 4, diz que uma mulher estava tirando água do poço. E Jesus chegou àquele poço, Jesus estava com sede, Jesus pediu água: mulher, dá-me água para beber. E a mulher disse: oh, como tu pede água para mim? Você é judeu, e os judeus não se davam com os samaritanos. Você pede água para mim? Jesus disse: se você soubesse quem te pede água, tu pedirias águas para mim, e eu te daria água viva. Água viva. Já imaginou, amados? Se você soubesse, tu pedirias água e eu te daria água viva, você nunca mais teria sede, porque ele é a fonte. Muitas pessoas bebem de fontes, dessa água, Jesus diz, se você beber dessa água, você voltará a ter sede, mas a água que eu lhe der, você nunca terá sede mais. Você já pensou? Água que sacia a minha sede. Outras fontes, voltar a ter água, sede. Se eu beber, essa água vai voltar a ter sede. Mas a água que vem de Jesus, nunca mais terá sede. Você bebe da água do Espírito e a água da palavra de Deus, essa água é para você, uma fonte para você. Uma fonte que vai jorrar para a vida eterna. Amém? Dá uma respirada assim. Dá uma respirada assim. Uau, eu preciso de água. Água é bom, né, Mats? Como é bom água. Natural é bom. Mas como é bom você beber da fonte da água viva. Em Apocalipse 21, versículo 6. Apocalipse 21, versículo 6. Disse-me ainda: tudo está feito. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. Ele é o Só o versículo 6 diz: tudo está feito, tudo está consumado. Jesus disse na cruz: está consumado. Tudo tinha que ser feito, eu fiz. Eu sou o alfa e o ômega. O início, o alfa é o primeiro algarismo hebraico, né? E depois o ômega é o último algarismo. Isso clobe tudo nele, tudo está nele. O princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água viva. Quantos têm sede aqui? Quantos querem beber mesmo? Ah, pastor, eu quero só molhar o pezinho. Só ir no culto na igreja de vez em quando, domingo. Até vou participar da conferência, mas é só isso, pastor. Eu tenho uma vida. Não, amados. É o tempo que você dizer: Senhor, eu quero mais de ti, eu quero participar de tudo aquilo que tu tens para mim. Eu necessito, tu és a fonte que sacia. Eu preciso de ti. Em Apocalipse 22, 17, tem muitos versículos, eu quero apenas ler alguns. O Espírito e a noiva dizem: vem, aquele que ouve, diga, vem, aquele que tem sede, venha, e quem quiser, receba de graça a água da vida. É gratuita, amados. Não precisa pagar nada. Apenas você tem que ter sede de chegar nele e beber da fonte. Beber da fonte. No rio de Deus há perdão de pecados. Teus pecados são perdoados. Você é livre. Ele te lava. A palavra de Deus lava você. No rio de Deus você tem paz com Deus. Paz com Deus. Você não precisa viver uma vida inquieta, preocupado, mas a paz de Deus. A cura. Eu creio que nesses dias, nessa conferência, Deus vai curar muitas pessoas. Porque a palavra traz cura. A palavra sozo fala de cura. Às vezes lá dentro, há problemas lá dentro, e se manifesta no nosso físico. Deus quer curar você nesses dias. Deus quer trazer a sua palavra e liberar uma palavra para você. No rio de Deus, há alegria. No Salmo 16, que na presença do Senhor há alegria. Amém? Tudo isso está para você. Eu quero dar alguns pontos agora, bem rápido. Como você pode fluir no rio de Deus na sua vida? Como você pode deixar o rio de Deus fluir na sua vida? Quantos querem saber isso? Eu quero. Eu quero te ajudar nessa noite. Como você pode deixar que o rio de Deus flua na sua vida? E nós precisamos aprender coisas que ela não vem de qualquer jeito. Ah, eu quero o rio. Vem, vem, vem. O que eu vou fazer? Eu quero dar alguns pontos, amém? Se você puder anotar, anote isso. Aprenda a falar com Jesus onde você está. Primeiro ponto, qual é? Aprenda a falar com Jesus. O que você quer falar? Por exemplo, agora, o que você gostaria de falar? Fale. Não pense, mas abre a tua boca. Mas Deus conhece, sim, Ele conhece, mas Ele quer que você fale para Ele. Amém? Puxa, eu quero que o meu temperamento tem sido tão difícil. O convívio para mim e para o outro, eu reconheço isso, Deus. Então eu falo para Jesus: o meu temperamento é difícil, eu preciso que tu mude isso no meu coração. O que eu posso aprender contigo? Amém? Fale. Estou passando uma ansiedade, fale. Jesus quer ouvir, seja transparente. E quando você não faz isso, parece que vem sequidão. Mas de repente você fala isso, Jesus fala: tá bom, meu filho, tá bom, minha filha. De repente você começa, aquela sede saciada em você. Enche de louvor e música em seu ambiente. Enche de louvor, amados. O que você ouve? Coloca a música, cante junto, louve. O livro de Efésios diz: não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito. Como? Falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais. Você louva, você adora. Põe no teu carro um CD, na tua casa, coloca a música, começa a cantar junto, louva junto. Não apenas aqui, mas no dia a dia. Amém? Louva, adora o Senhor. Faça isso. Faça isso. Enche tua vida de louvor. Faça isso na sua vida. Terceiro ponto. Leia a palavra. Jesus é a palavra. O verbo se fez carne. O verbo, a palavra se fez carne. A palavra é viva. Leia, medita na palavra. No Salmo 1 diz: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantado junto à corrente de água, que no devido tempo dá o seu fruto. Mas por quê? Ele medita na palavra do Senhor. E algo acontece. Jesus disse, não só de pão viverá o homem, de toda a palavra que procede da boca de Deus. Disso viverá o homem. Você precisa da palavra de Deus, meditar na palavra de Deus. Amém? Para algumas pessoas, a leitura da palavra é como sarampo. Por quê? Toma a vacina para não pegar. Eu não quero pegar a palavra. Então, alguns tomaram a vacina, né? Contra a palavra. Não faça isso, amém, amados? Quarto ponto, interceda por outros e peça oração. Diga para a pessoa do lado, eu preciso interceder por você. Eu posso pedir oração por você? Não tem nada de errado. Pastor, eu pedi oração. É ótimo, você precisa pedir oração. Se você não pedir, você é orgulhoso. A Bíblia diz, orai uns pelos outros. Nós precisamos interceder. É bom pedir oração, orar pela pessoa, peça oração. O rio de Deus depende de oração, você precisa orar, pedir oração. Às vezes você não está bem. Quando sabe que às vezes há dias maus na nossa vida? A Bíblia fala isso, que há dias maus. Às vezes você está passando situações, liga para o teu irmão, liga para a tua célula. Irmão, ore comigo, estou passando situação. E ore mesmo, quando alguém peça para orar. Ore para essa pessoa, interceda por ele. A Bíblia diz, devemos orar uns pelos outros, amém? Então ore, se você quer manter o fluir. Interceda, peça oração. Reparte com alegria o que Deus tem feito na sua vida. Reparte para os outros. Testemunhe para os outros, ó, Deus fez isso na minha vida, Deus está fazendo isso na minha vida. A Bíblia diz que quando nós vemos que o dia se aproxima, devemos ser aquelas pessoas que falem, edificam uns aos outros. Amém? Não resmungar, queixar, mas fala o que Deus tem feito. Muitas vezes é mais fácil a gente falar mal, né? Não, mas fala o que Deus fez, está fazendo, isso aumenta a fé. Amém? Nós temos colocado testemunhos aqui, hoje não passamos, mas geralmente nós passamos domingo, para quê? Para que a tua fé aumente. Você possa perceber que Deus fez nas outras pessoas, pode fazer na minha vida também. Você tem um testemunho sim, amém? Fale teu testemunho, fale, reparta com eles. Outro ponto, abrace as pessoas. Fale do amor de Deus para as pessoas, abençoe as pessoas. Toque as pessoas, dá um sorriso para as pessoas. Mas abraça as pessoas. Minha esposa sempre diz, Hugo, você é difícil de abraçar as pessoas. É, às vezes o temperamento, eu sei que eu preciso fazer esforço às vezes, não é porque não quero. Mas às vezes tem que, puxa, deixa eu dar um abraço. Não sei se a origem alemã é mais difícil, mas a gente tem que quebrar algumas coisas, né? Mas a importância de você abraçar. Fique em pé agora, por favor, fique em pé. Abraça que a pessoa está ao lado. Homem com homem, mulher com mulher, você é da mesma família, tudo bem. Mas abraça com amor aquela pessoa. Diga, você é muito importante. Você é muito importante. Receba força nessa noite, através do abraço. Homem com homem, mulher com mulher. Se você é da mesma família, tudo bem, né? Mas dá aquele abraço forte. Amém? Se você já deu, pode sentar novamente. Como é importante isso, amados. Uau, quando alguém te abraça, você é renovado às vezes, fortalecido, não é mesmo? É ou não é? É gostoso sentir amado, não é verdade? É gostoso. E o último ponto, diga graças a Deus, pastor. Dependa de Deus. Diga comigo, eu preciso depender de Deus. Olhe para o Senhor como teu refúgio. Davi falava muito nisso, Senhor, meu refúgio e minha fortaleza. Ele é meu esconderijo em tempos difíceis. Há um lugar onde que eu vou. Quem sabe há dias maus, há dias onde tem circunstâncias. Você precisa descobrir seu refúgio, essa fortaleza em você, na presença do Senhor. Ouviam a palavra dele. Não ouvi aquelas mentiras. Você vai ouvir muito nesse fim de semana, tocando o céu, sobre as mentiras de Satanás, sobre as verdades que você precisar ouvir e receber. Deixar discernir as mentiras. Um dos livros fala muito sobre isso. O inimigo lança mentiras, engano. E quando a gente ouve isso, a gente não vai a lugar nenhum. Deus quer que você ouça o que ele diz. não o que o inimigo diz a seu respeito, a sua vida. Amém? Amém? Uau! Quando você começa a praticar esses pontos, você vai sentir mudanças, o rio de Deus nunca vai parar na sua vida. São coisas simples, práticas. Amém?